nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, amigos ouvintes, bem-vindos ao programa Nossa Terra, o primeiro desta nova temporada de emissões, após o habitual período de pausa do mês de agosto. Hoje retomamos a nossa incursão pelo mundo do associativismo local, com destaque para a equipa feminina do Bragalona, um clube nascido em 2015, e vamos falar sobre o trabalho desenvolvido por eles e por elas, desenvolvido ao longo dos últimos anos, e falar também um pouco das perspectivas do futuro. Neste domingo vamos ainda dar-lhe conta de mais uma edição dos Encontros da Imagem, Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais, que acontece na cidade de Braga e que decorre de 15 de setembro a 28 de outubro. Vai ser então uma emissão repleta de muitas novidades. Já sabe, o convite é para que fique desse lado e siga connosco em mais uma viagem pela nossa terra.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Bragalona Futebol Clube e a 33ª edição dos Encontros da Imagem, Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais de Braga.
Com o apoio
Portugal Export Group, importação e exportação de Portugal para o mundo. Estamos em São Vítor, Braga.
Maxi Protec, temos todo o tipo de materiais de segurança e vestuário personalizado para empresas. Estamos em Lomar.
Autogev, reparações gerais de automóveis. Banco de Chapeiro, pintura em estufa, mecânica, serviços rápidos e pneus. Na Rua da Presa, em Palmeira, junto à Ponte Velha de Prado. Autogev, há 30 anos ao serviço dos nossos clientes, com a melhor garantia e qualidade. Autogev deseja-lhe umas boas férias.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a Northmed. Na Northmed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. Northmed. Juntos, fazemos a diferença.
O Braga Summer End regressa a 23 de setembro ao Altice Fórum Braga com Bonnie Tyler, tributo a Tina Turner por Sónia Costa, antecedidas de um jantar cheio de surpresas. O After Party com DJs fecha a pista desta que será a festa mais memorável do verão. Junte-se à vibe dos anos 80. Saiba mais em bragasummerend.com. Bilhetes à venda em Mail Blue Ticket e nas bilheteiras do Altice Fórum Braga.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Como lhe dizia há momentos, um dos destaques da nossa emissão deste domingo dia 10 de setembro, é de facto o Clube Bragalona. Foi fundado em 2015 e deve a sua origem a um conjunto de familiares, atletas e de amigos que praticavam futebol, sobretudo na área da formação. É um clube que tem apenas 8 anos de atividade, mas tem tido sempre como base a formação desportiva aliada ao crescimento pessoal, respeito e cidadania de todos os seus atletas. Para melhor conhecermos então o percurso do Bragalona, bem como os seus objetivos futuros, temos hoje aqui connosco já os nossos três convidados: José Manuel Pereira, fundador e presidente do Bragalona, portanto desde 2015, desde o período da fundação. Também estamos na presença de João Couto, treinador da equipa de futebol feminina, e também da atleta Sónia Barbosa, atleta do clube. Aos três, muito obrigada pela vossa presença, pela companhia neste domingo. E sem mais longas, vamos então começar a iniciar a conversa. Sugiro começarmos então pelo fundador deste clube, o José Manuel Pereira, que tem 53 anos, portanto, presidente, como eu disse, é natural da Caniçada, mas vive já em Braga há vários anos, há muitos anos, onde exerce a sua profissão na área da contabilidade. e também aqui com um longo percurso ligado ao associativismo local, também ao desporto. Assim, a título de exemplo, é um dos responsáveis pela organização do torneio Braga Cup, também já muito popular aqui na nossa região de Braga e não só, portanto já noutras cidades. Também foi o vice-presidente do Futebol Clube Celeirós durante 7 anos, criou a academia também de formação no Futebol Clube Tadim, fez parte ainda de um outro grupo, Bikeva, penso que é assim que se diz.
Bikeva.
Muito bem. Uma associação formada também pelos amantes daqui do desporto da bicicleta, onde promoveu aqui o desporto e, sobretudo, também muito vocacionado para a área da formação, que tem exercido a sua atividade na área do associativismo. Agradeço então a sua presença e vou começar mesmo aqui por esta vertente que tem tido ao longo da sua vida, muito ligado ao associativismo local e também como atleta, perceber como é que encontrou esta sua vocação e o que é que o levou a fazer este percurso, este caminho na área do associativismo.
Antes de mais, muito bom dia a todos, ao auditório e a vocês aqui. Um bom domingo para todos, com muita saúde. Assim, a minha vertente, eu acho que isso parte de cada ser humano, que gosta de fazer mais e melhor pela sociedade. E o futebol apareceu precisamente em Celeirós. Na altura convidaram-me para fazer parte da direção e eu aceitei. Não tinha experiência a nível de associativismo e como membro
e
de uma
como
direção.
Dirigente, não é?
Nem como dirigente, uhum. Não. Eu costumo dizer, não sabia como é que a bola pinchava.
Muito bem.
E depois, a partir daí, ganhei um gosto enorme. Depois também os meus filhos, que estavam no futebol, desde miúdos, e consegui juntar, levar os miúdos ao futebol, fazer parte de uma direção em Celeirós. Estive lá 7 anos, eu e mais um conjunto de pessoas, não é? E depois, a partir daí, pronto, foi sempre convidado e para fazer parte de outros projetos, no caso do Tadim também, onde criamos a Academia Tadim.
Muito ainda hoje, também.
Sim, ainda sim. Hoje temos atletas que jogam em equipas sérias que vieram da formação dessa academia, não é?
Sim,
antes
sim.
E depois, quando eu estava lá presente também, na direção. E aí apareceu, em 2015, dois grandes projetos, que seria o Braga Lona, que são umas pessoas que vieram da Madeira, que eu não conhecia de lado nenhum, sinceramente, e que me convidaram para ser, pronto, diretor geral desse clube, dessa associação. E o Braga Cup, que também foi um colega meu ligado ao futebol, que também desafiou para, em conjunto, fazermos um torneio internacional em Braga que não existia. Pronto. Claro que depois,
exatamente,
a gente motivada e fazendo mais e melhor todos os anos, chegamos onde estamos, pronto, bem ou mal, é aquilo que a gente...
Exatamente, e é de facto aqui um longo percurso. E o José Manuel vai conhecendo muito esta vertente do associativismo, que é feita sempre de forma voluntária por pessoas aqui da terra e não só. Como é que tem sido, como é que olha para o associativismo local? É um mundo de desafios, porque, na verdade, às vezes com muito pouco se consegue fazer muito, não é? Esta experiência diz-lhe mesmo isso.
Sim, é preciso um esforço enorme, desde o material dos equipamentos, no caso, por exemplo, do Bikeva. Portanto, que embora não seja uma associação, mas é um grupo de amigos que se juntaram e me convidaram também para fazer parte em BTT, e ao fim de semana vamos todos de bicicleta aí fazer grandes.
Porque para além de dirigente, é também um desportista, também vai acumulando, sim, aqui esta experiência, não é?
Sim, claro.
Exatamente.
Já não jogo futebol porque tenho aqui um problema no joelho, mas o ciclismo, o BTT, ajudou e ajuda a que me sinta melhor. E depois temos, claro, amigos que fazemos caminhadas também ao fim de semana. Pronto, mas bem. O futebol de formação, para mim, é a parte que mais me motiva para andar aqui. Depois, o futebol feminino também foi outra pretende que há 4 anos atrás a direção decidiu avançar com o projeto de sub-17, sub-19 e agora temos equipa sénior. Pronto, sénior feminino que está no Campeonato Nacional da 3ª Divisão. Este ano apostamos forte e desafiei a equipa técnica a subir divisão, vamos ver. Eles depois lá... A equipa técnica.
Vão fazer por isso. Nós já vamos conversar um bocadinho e perceber as expectativas, não só da nossa atleta aqui presente, mas também do treinador, que já vamos conversar um bocadinho.
E depois, além disso, os outros projetos. Depois, claro, o Braga Cup, que é um torneio já muito reconhecido, não é? E também fomos convidados para fazer o Barcelos Cup.
Exatamente.
Pronto, e E eu acho, é tudo muito motivador, tudo muito interessante, muito, eu adoro, sinceramente adoro. É muito cansativo. Depois de cada evento a gente tira uns dias de descanso porque precisamos, mas no, digamos, o feedback que temos tido dá-nos alento para que no ano seguinte façamos de novo.
Muito
e
bem.
Este projeto do Bragalona começou com a formação?
Exatamente, começou com a formação e há pouco já me dizia, isto surgiu em 2015, fruto aqui de um conjunto de amigos, mas estava-me a falar da Madeira, não é? Quero-vos explicar um bocadinho como é que surge este projeto, o Bragalona, muito vocacionado no início para a área da formação, não é?
Da Madeira. E da Madeira porquê? Porque os sócios fundadores do Bragalona vieram do Funchal
muito
e
bem.
Criaram esta associação em Braga. Passados uns dias convidaram-me para fazer parte como diretor-geral dessa associação. As coisas não correram bem, portanto, eu na altura demiti-me como diretor-geral, ao fim e ao cabo, não remunerado, diga-se de passagem, e depois os pais desafiaram-me, portanto, os pais tinham os atletas, digamos, no desporto, desafiaram-me a assumir a direção do clube, eu e eles, claro. Pronto, eu achei interessante, juntámo-nos 9 pais, que são, digamos, o número
muito
mínimo
bem.
Para fazer parte dos Jogos Sociais.
Para criar uma associação, não é?
Não, para substituir a anterior direção.
Ah, ok, sim.
Os órgãos sociais todos, né? A Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e a direção. Pronto, e entregamos a ata na Associação Futebol Braga e passamos a ser nós pais, porque a minha filha também jogava futebol lá, e nós pais assumimos, digamos, os destinos da Associação. Da Associação Bragalona, que é uma associação, não é? Bragalona
exatamente,
Futebol Clube.
Exatamente. Há pouco já me dizia que neste seu percurso gosta muito, o que lhe diz mais é o futebol e futebol formação.
Certo.
Portanto, lidar com esta camada juvenil, com estas crianças e futuros jovens, e futuros homens e mulheres, também aqui no Bragalona começaram com esta vertente, a vertente
sim,
da
sim.
formação. Porquê que gosta de trabalhar com estas faixas etárias?
Porque eu acho
o futebol
que
e o desporto tem muito aqui,
sim,
pode trazer muito para a formação dos jovens.
O desporto é bom, por si só o desporto é bom. Mas o mais importante para mim, isso é a minha opinião, é formar homens e formar mulheres. Porque muitas vezes, e hoje em dia infelizmente temos esses exemplos, os pais não têm tempo, não têm paciência, para, digamos, formar e para ensinar os miúdos a ser. Aliás, eu hoje, ainda hoje de manhã, por acaso, uma mãe de um miúdo que vai jogar futebol, dizia-me isso, que o filho que não consegue fazer a mochila para no dia seguinte ir para a educação física ou para ir para a escola, que se esqueceu, e disse, olha, mete no futebol que ele vai aprender isso. Vai ter a responsabilidade de colocar as chuteiras, as meias e o material. E depois eu tenho vários exemplos. O meu filho aqui há uns anos, quando era mais novo, claro, também num jogo de futebol, eu costumo dar este exemplo, um colega ficou no banco e não jogou o jogo todo. E era um colega que jogava habitualmente como titular. E estamos a falar com miúdos com 11 anos. E os pais estavam cá fora, todos, inclusivamente eu, assim, o que é que se passou que o miúdo não vai jogar? E nem jogou o jogo todo. E depois, no final do jogo, o meu filho veio ter comigo e disse, ó pai, ele não jogou porque esqueceu da meia de jogo. E o treinador, e bem, no meu ponto de vista, bem, educou e fez isso. Ou seja, penalizou o miúdo por isso. A partir daí, o meu filho e os outros todos colegas nunca mais esqueceram do material.
Exatamente, portanto, é este sentido de responsabilidade e não só porque o desporto e nomeadamente o futebol traz aqui outras mais-valias para ajudar a criar a personalidade, a partilha, o espírito de partilha, a resiliência, o não desistir,
o
trabalho de equipa,
de horários, o respeito pelo mister, que é o professor,
pelos portanto, colegas, pelo adversário,
pelos colegas.
Exatamente.
Portanto, há um conjunto de, digamos, de ensinamentos que fazem parte do crescimento e da formação da criança, que vai ser um homem no futuro, não é? Porque no futuro ele vai precisar, vai trabalhar, e se a ferramenta dele é um computador, não se pode esquecer do computador.
Exatamente.
Se é um carpinteiro, não pode esquecer da ferramenta. Portanto, há um conjunto de situações, exemplos, e eu tenho outros exemplos, tenho um outro que também se passou.
Pode partilhar connosco?
Posso?
Claro que sim, esteja à vontade.
Eu costumo partilhar esta, digamos, esta mensagem, porque acho que é interessante. Quando estava em Tadim, estamos a falar de escalões de 16 anos, sub-17, então o clube foi convidado para participar num torneio em França, em Nantes. E o clube, ao ser convidado, o clube patrocinador informou que quais eram as regras. Eram de 4 dias, viagem incluída e estadia incluída, para 16 uhum. atletas e 3 membros do staff. Então, nós combinamos, olha, vamos 3, que seria o treinador, o adjunto e um diretor, nesse caso era eu, 3 staff e 16 atletas. Só que a equipa tinha 20 atletas. Então tínhamos que ter uma decisão. Pronto, então o Mista disse-me, pronto, então, olha, Tamarelo, vamos, eu vou dar a lista dos jogadores que eu acho que devem ir. E eu, ok, dás-me a lista, mas não é lista, não é essa lista que vai contar. E eu, não. Tu vais pedir, por favor, aos atletas, vais ao balneário, vais pedir as notas do Natal, que eram as últimas notas recentes, não é?
Da escola, sim.
Notas de Natal, sim. Eles dão umas notas, eu faço um Excel, uma tabelazinha, a média, portanto, os 16 meus alunos vão à França. Os outros esperam para o ano. E foi assim que fizemos.
Foi, no fundo, premiar os melhores.
Tive alguns problemas com alguns pais que não gostaram da ideia e disse, mas olha, mas aqui eu tive de ter um critério. Não é moeda ao ar, tem que ser assim, porque nós aqui zelamos também pelos interesses dos seus filhos. Eles têm que perceber que o futebol não é só para jogar a bola. É um complemento, ajuda. Também sou contra pais que dizem que os miúdos não podem jogar a bola, não devem jogar a bola porque têm que estudar. Mentira. Eles têm tempo para tudo.
Exatamente.
Sim. Então são esse tipo de regras que nós tentamos incutir na formação. Pronto.
Exatamente.
E os exemplos vêm. E depois, e hoje em dia, esses atletas que foram à França jogam na equipa titular de sénios do Tadim. Portanto, 8 deles, portanto.
Valeu a pena.
Valeu a pena.
Valeu a pena também premiá-los com essa ida à França. Mas voltando aqui ao clube que hoje estamos a falar, o Bragalona, em 2015 então começaram, quando tomaram conta da direção, começaram então por criar, centrar-se na formação e chegaram a ter todos os escalões, não é? Na altura,
não.
No início, nos primeiros anos.
Sim,
como é que foi
todos
essa?
Até aos sub-15 e depois, posteriormente, sub-17.
Muito bem, portanto começaram por criar todas estas equipas. Onde é que vinham estes atletas? Onde é que começaram por se fixar, perceber um bocadinho da vossa história?
Assim, portanto tudo foi em Berlim de Sampaio.
Ok, sim.
Havia já lá alguns miúdos que vinham de outros clubes que estavam lá e que saíram de lá, daquela zona. Outros que começaram a ver a forma como a gente trabalhava, a forma de organização da formação, o tipo de misters, portanto, de treinadores, pessoas que dedicadas à formação de jovens e de crianças. E depois também os resultados também iam aparecendo e os pais gostam de jogar, que os filhos joguem equipas que têm bons resultados.
A e participação, foi assim que começaram.
Sim, uhum. A participação em vários torneios. Nós tínhamos momentos em que os pais reclamavam, entre aspas, que tínhamos torneios a mais, ou seja, os miúdos queriam e nós fazíamos tudo por isso. E os pais reclamavam que eram torneios a mais, pronto, tudo bem. Mas chegamos até esse ponto. Nós fomos à Madeira, dois
muito
anos
bem.
Seguidos, fomos ao Alentejo, fomos à França, fomos à Espanha, fomos a vários, pronto, percorremos, éramos convidados também, para participar em vários torneios. E isso também levou a que houvesse um convívio, não só entre os atletas, mas também dos pais. Os pais organizavam-se, mandavam fazer t-shirts, cascóis, portanto, havia ali uma
um
festa.
Uma festa, uma família, não é?
Depois era a festa de Natal, era a festa do final do ano, chegamos a fazer um torneio, mesmo lá com o Bragalona e outros clubes de fora. Portanto, houve ali um convívio muito forte e hoje em dia havia pais que se lembraram em fazer o hino do clube, portanto... Houve muita
uma grande muita dinâmica aqui nesta área. E, de facto, falando sobre a formação e sobre este trabalho com os mais novos, a nossa produção foi falar com o Paulo Quintas. Tem 52 anos, trabalha numa loja de desporto, foi treinador da formação no Bragalona durante 5 anos, tendo-se retirado na época da pandemia. Hoje treina um outro clube. Nos 5 anos em que treinou o Bragalona, contribuiu para o feito desta equipa subir de divisão 5 vezes. Afirma que o facto de o clube ser um espaço aberto a todos os jovens, de todas as classes sociais, era um motivo diferenciador e muito positivo. Não esconde que aprendeu muito com os mais pequenos e salienta um jogo frente ao Esposende como uma das melhores memórias que tem do clube. Vamos ouvi-lo.
O que eu ganhei com treinar no Bragalona à formação foi o conhecimento de vários miúdos. Todos juntos, eu fui aprender com eles e conseguimos organizar entre os bons e os fracos, tentar fazer boas equipas. E acho que aprendi muito com isso. O treinador está habituado a escolher, fico com este, com aquele. No Bragalona, não. O Bragalona é quem quisesse praticar futebol, a porta estava aberta. são várias, mas a que ficou mais marcada foi com o jogo, um penúltimo jogo do campeonato com o Sposende, que apresentaram uma equipa da Nacional para ver se conseguiu ganhar o Bragalona, que estava sem derrotas. O Bragalona conseguiu empatar em Sposende. E mesmo os miúdos, quando viram jogar com uma equipa da Nacional, viram que eles corriam muito, até me fizeram uma pergunta ao intervalo muito engraçada: o que é que eles comem, o que é que eles bebem? Mesmo assim, eles deram conta do recado e saímos lá com um empate e acabámos o campeonato sem derrota. Como eu passei lá bons anos e gostei muito de lá estar, gostava que arranjasse um bom coordenador, bons treinadores, conseguisse fazer equipas, tentar, mais uma vez, chegar ao escalão principal da divisão de Braga, que é a divisão de honra.
Falámos ainda e ouvimos ainda a Paula Fernandes, antiga diretora também, que fez parte do Braga Loura nestes tempos da formação. Foi mãe de um jovem atleta, é uma grande entusiasta deste clube. Connosco partilhou também muitas memórias, bem como salientou a importância do futebol na formação, como há pouco nos dizia também o José Manuel, na formação e no crescimento e no desenvolvimento do seu filho, que de jovem muito tímido passou a ser mais sociável e muito dinâmico. Deixou os parabéns ao clube e deixou aqui um grande desejo de que a formação regresse ao Braga Loura.
O motivo de lá estar é o meu filho já jogava futebol numa escolinha lá na terra. O marido também andava no futebol e a forma que eu tinha e poderia estar mais junta da minha família era me integrar também no mundo do futebol. Memórias muito boas. São coisas que não dão para esquecer. Por exemplo, relembrar um torneio que nós fomos a Marselha. Sentir aquela responsabilidade de ir com imensos miúdos e os pais todos preocupados sempre a... será que vai correr bem? E eu também entusiasmada, claro. Primeira aventura e acho que são memórias, tenho muitas memórias mesmo, memórias de as mães confiarem ao ponto de me pedirem, olha, dá uma palavrinha ao meu filho que ele está mais em baixo, mesmo os próprios miúdos, o entusiasmo deles de eu chegar ao campo e chegou a diretora, a minha festa de aniversário dentro do balneário com eles é outro momento que eu não vou esquecer. Tenho imensas coisas que realmente, se fôssemos falar, então não saímos daqui, que são mesmo muitas memórias. Eu acho que é muito bom. É uma escola, é quase como uma casa. É onde nós conseguimos fazer com que os miúdos fiquem responsáveis, fiquem mais autónomos, independentes, consigam socializar melhor com outras pessoas. Eu dou o exemplo do Carlos, que era uma criança muito retraída, que não tinha a vontade de falar com outros meninos. E desde que foi para a escola, ele ficou um miúdo super independente, sociável, mais alegre, aquele entusiasmo de irresponsável, principalmente a responsabilidade. Os treinadores é uma coisa que conseguem fazer, é incutir muita responsabilidade nos miúdos. O Braga Loura, além de uma escola de futebol ou clube de futebol, como queiram chamar, era uma família, porque todos os pais tinham a liberdade de falar com o treinador, falar com o presidente, falar com a diretora, e sempre foram muito bem acolhidos e sempre houve aquele espírito de convívios, havia imensos convívios de pais com a direção. Acho que o Braga Loura nisso era mesmo, eu sentia aquilo como família, não como clube de futebol. Desejo muita sorte, sabendo que neste momento o Braga Loura só está com uma equipa de feminino. Gostava imenso que o Braga Loura voltasse a ser aquela escola grande com muitos meninos, todos os escalões. O que eu desejo mesmo ao Braga Loura é muito sucesso, onde eu passei bons momentos e vou guardar para a vida.
E regressando à conversa com José Manuel Pereira, de facto o Covid, na altura da pandemia, quebrou aqui este equilíbrio que tinham, sobretudo a nível da formação, porque na atualidade ainda não conseguiram retomar esta dinâmica que estava a falar há pouco.
Sim, houve um conjunto de fatores que levou a que a gente fosse obrigado, entre aspas, a terminar com a formação. O Covid, porque nós fomos dos poucos clubes, e isso tenho que dizer aqui frontalmente, foi dos poucos clubes que cumpriu as regras. As regras de jogo, é que não havia formação. Enquanto que nós impedíamos os atletas de irem para o campo e os pais, havia clubes que não, ignoraram completamente e faziam às escuras e cativaram os jogadores. Claro que os miúdos queriam jogar a bola e os pais, entre aspas, eram obrigados a levá-los para outros clubes. Foram saindo, pronto. E nós, chegou uma altura, no ano seguinte, decidimos terminar com a formação. Pronto, basicamente foi isso. Agora, para ter formação, há aqui outra componente, que é temos que ter algum apoio do município, porque nós somos um clube que não temos campo de futebol.
Exatamente, jogam atualmente em Merlim.
Jogamos em Merlim Sampaio e agora vamos começar a jogar em Mirtibens, que é ao lado.
Ali à beira, sim.
Mas não temos horários disponíveis para poder termos formação. Portanto, que é o nosso grande objetivo, é retomar a formação. Portanto, por isso é que apelo também aqui.
Deixar aqui este rep, têm provas dadas na organização de eventos, como é o caso do Braga Cup com muitos jovens, portanto, e com este percurso que já fizeram anteriormente, fica aqui lançado o desafio para a criação aqui de um espaço, ou pelo menos que seja cedido
cedência de um espaço, para retomarmos a formação que sempre foi bem.
Isso foi executado. Um dos vossos grandes objetivos,
sim,
não é?
Sim, muito bem. A ideia é formar jovens.
Muito bem. Mas, entretanto, o Braga Lona está aqui centrado, na atualidade, na vossa equipa de futebol feminino sénior. Antes de mais perceber, hoje em dia o futebol sénior tem crescido bastante, sim. Já é comum os clubes terem equipas de futebol feminino e as senhoras têm dado cartas também na modalidade, mas nem sempre foi assim, é algo mais recente. Como é que surgiu o futebol feminino também no vosso clube? Foi fruto dos vossos filhos, muitas delas meninas que também gostavam da modalidade, foi assim que surgiu?
Sim, surgiu porque tínhamos no Maracanã, tínhamos no escalão de infantis e depois iniciados, tínhamos meninas. Pronto, e depois no ano seguinte decidimos abrir uma equipa de futebol feminino sub-17. Uhum. Portanto, e depois, claro, vinham meninas do Braga Lona, meninas de fora, pronto, e foi assim, e foi assim que começamos, e era um projeto também nosso da direção que queríamos avançar e consolidar. Este ano, o ano passado já, dá 2 anos para cá, este é o terceiro época, temos futebol sénior, portanto, sénior, onde também incluía não só meninas mais velhas, mas também meninas mais novas, portanto, como é uma faixa etária.
Já agora, a vossa abrangência de idades, que sabemos que é...
Vai dos 17 aos 44.
Muito bem, dos 17 aos 44. Todas a integrar esta equipa de futebol sénior.
Todas.
Uma abrangência, um leque de idades muito diferente e muito abrangente. Como é que tem sido esta experiência? Trabalhar, sobretudo, com as mulheres, com as senhoras. É diferente trabalhar com a vertente masculina? Há desafios acrescidos? Há cuidados diferentes? É igual? Como é que tem sido a sua experiência?
Não é tudo igual. Não é tudo igual.
Então, fale-nos um bocadinho da experiência.
As meninas dão mais dor de cabeça à direção.
Portanto, porquê?
Porque são mais exigentes.
São mais exigentes.
Depois temos de ter outros tipos de cuidados, como é óbvio, não é? No feminino, na questão dos balneários, pronto, já na altura tínhamos horários e balneários separados, como é óbvio, tem que ser assim. Pronto, de resto, os procedimentos são normais, é ter uma equipa técnica, ter um conjunto de meninas, de atletas, inscrever a equipa e jogar futebol e ganhar, pronto.
E na atualidade, já sabemos que tem aqui grandes desafios, nós já vamos falar com o João, mas atualmente é a terceira época.
Sim.
Em que estão a competir, como é que se chama?
Campeonato Nacional.
Em que campeonato, exatamente.
Neste
campeonato
momento,
nacional.
O ano passado e este ano, no Campeonato Nacional, terceira divisão.
Muito bem. E o desafio é subirem?
O desafio é subir para a segunda divisão.
Muito bem. E acha que sim, que será possível com esta equipa que tem, que já conhece, também já é a terceira época.
Com as meninas que vieram do ano passado e que renovaram todas, praticamente todas, mais com as novas meninas que vão entrar este ano, eu tenho quase a certeza que vamos subir a divisão.
Muito bem. E então é o momento certo de chamarmos à conversa o João Couto, que é o treinador desta equipa de futebol sénior feminina. O João tem apenas 23 anos, estamos na presença de um jovem, é natural aqui de Braga, é treinador ainda assim desde 2017 é empresário, está ligado também à organização do Braga Cup, também tenho aqui algumas experiências já na organização destes eventos ligado ao mundo do futebol. João, antes de mais, muito bem-vindo ao nosso programa. Antes de entrarmos aqui no Braga Cup, perceber como é que surge o futebol e posteriormente aqui o ser treinador de futebol, como é que surge essa paixão?
Antes de mais, agradecer o convite, cumprimentar todos em estúdio e quem nos está a ouvir. O convite surge exatamente pelo presidente José Manuel. Eu tive uma carreira, dizendo assim, muito curta como jogador, e sempre olhei para o futebol de uma maneira diferente e senti que, como é que eu posso explicar, eu gostava mais de analisar o futebol, tentar entender os porquês do futebol do que propriamente o futebol jogado em si.
Já percebi.
E após isso recebi um convite do presidente José Manuel, na altura, para fazer parte da equipa técnica de iniciados Liga de Honra do Bragalona. E foi assim que começou a minha carreira no futebol.
Portanto, sempre ligada aqui a este clube. Portanto, começou com esta experiência junto dos mais novos da formação.
Exatamente.
Entretanto, foi desafiado para assumir e para liderar a equipa de futebol feminina. O que é que o motivou a aceitar este mais um desafio?
Eu já tinha tido experiência no futebol feminino, em sub-17 e sub-19, no Bragalona, e achei que seria um desafio interessante. Nunca tinha treinado séniores, sabia que era desafiante, sabia mais ou menos o plantel que iria ter. Nos últimos 6 meses de temporada do ano passado, foi nessa altura que eu assumi a equipa, e aceitei exatamente por isso, por ser um grande desafio e por saber a qualidade que o plantel tinha.
Muito bem, e como é que encontrou então esta equipa? Foi no ano passado que aceitou este desafio. Como é que encontrou esta equipa e quais foram os seus principais objetivos pessoais que quis desenvolver com este grupo de senhoras?
Quando eu entrei, houve uma saída do antigo treinador. Entretanto, eu estava como adjunto, acabei por receber o convite da direção para assumir os últimos 6 meses. Estávamos numa fase de taça promoção, é um recurso também à subida, é quase uma segunda oportunidade à subida de divisão. E os objetivos, eu já entrei a meio, mas os objetivos seriam acabar em primeiro lugar da taça promoção, o que infelizmente não se pôde.
Não se conseguiu.
Não se conseguiu.
Muito bem. Há pouco o Presidente falávamos aqui de um grande leque de idades. O facto de terem jovens com idades tão distintas, para si é um desafio acrescido ou isso não tem importância ou não pesa nas decisões e na dinâmica da equipa?
É um facto que há uma abrangência grande entre as idades, mas eu acho que é, no meu ver, que já estou com elas há alguns meses, é, digamos, a mistura perfeita. Porque temos jovens que trazem alguma dinâmica ao jogo, alguma velocidade, e depois temos também, no caso, por exemplo, da Sónia, que traz muita inteligência ao jogo.
Muito bem.
E a experiência, que é muito importante.
E tudo isto resulta depois numa boa dinâmica.
Exatamente.
Muito bem. E perceber as principais diferenças, ou seja, sentiu muitas diferenças, primeiro com uma equipa de miúdos mais pequenos, e agora uma equipa sénior feminina. Há uma grande diferença no treinar, no seu trabalho, no dia-a-dia do trabalho que desenvolve? Encontra aqui desafios diferentes?
Sim, porque quando eu estava na formação eu tinha quase um plano inteiro de época. Ou seja, os treinos não eram... no caso, neste ano, os treinos são à base daquilo que a equipa está a necessitar, certo? E daquilo que é necessário fazer para melhorar depois nos jogos. Na formação era diferente, eu quase seguia um plano de formação, tanto de futebol 7, futebol 9 e futebol 11. É muito diferente da formação.
Muito bem. E nós tivemos também a conversa com o pai do João Couto, o David, que não escondeu aqui no depoimento que vamos ouvir a seguir o grande orgulho que sente no trabalho do filho. Também assume funções na direção do clube, é empresário também e assume-se sobretudo como um amigo do clube e sente-se como tal. Revela que o trabalho em equipa é fundamental, dentro e fora das quatro linhas, apoia ao clube como empresário e revela que as expectativas para a próxima época estão ainda mais elevadas porque a equipa de senhoras é forte e está muito motivada.
Acabo por entrar no Bragalona pelo presidente, José Manuel Pereira, e assim é o comandante deste clube, e que eu gosto muito, muito deste clube. Aprendi a gostar deste tipo de futebol, que são as meninas, que temos muito boas jogadoras, e realmente aprendi a gostar deste clube, gosto mesmo muito deste clube, e estou pronto para a próxima época, para poder fazer um bocadinho mais, um pouco mais do que fiz na época passada. Isto pela falta de algumas coisas que fazem parte do jogo. Não é fácil arranjarmos fundos para podermos conter este clube. Estamos a trabalhar, este ano vamos conseguir ter outros apoios. É para isso que estamos a trabalhar, para podermos fazer deste clube um clube mais duradouro. Na próxima época, falar em termos esportivos, penso que a equipa que temos é uma equipa muito forte, é uma equipa que todas as meninas se conhecem. Iremos, logicamente, tentar reforçar com mais uma ou outra atleta, porque o Bragalona hoje também já não é um clube qualquer, já é um clube que tem uma equipa boa, tem um treinador que hoje conhece muito bem as meninas sentem-se bem com este treinador. Penso que temos tudo para fazer deste clube um clube realmente ganhador.
Regressando aqui a estudo e à conversa com o João, objetivos. Há pouco já percebi que o Presidente vos desafiou aqui a uma subida de divisão. Sente que conseguirá cumprir, até porque na época passada não conseguiram o principal objetivo. Quais são as expectativas enquanto treinador para este ano?
Eu acho que sou mais consciente da qualidade que o meu plantel tem, e quando assim é, elevamos as expectativas e com elas os objetivos. Os objetivos que eu deixei claro desde o início da pré-época foram muito simples: passar a primeira eliminatória da Taça de Portugal. Depois daí pensaremos mais à frente e obviamente ficar em primeiro lugar do campeonato e ir à fase de subida, lutar para subir divisão. É o objetivo que nós temos este ano.
Muito bem, a época penso que começou recentemente. Como é que estamos? Como é que este balanço faz estes primeiros jogos? Estão a corresponder às expectativas? Ainda estão sentir como vai ser?
Sem dúvida, elas correspondem bem às expectativas. É como eu digo e repito, a qualidade do plantel é notável, tanto para mim como para a direção, para quem vê de fora. Iniciámos agora recentemente a pré-época, vamos ter agora um primeiro desafio de jogo treino. E a época começa 1 de outubro, temos o primeiro jogo oficial em casa.
Muito bem. Falando aqui um bocadinho de futebol feminino, perceber também, enquanto treinador, enquanto técnico, como é que olha para esta modalidade. Tivemos recentemente um Mundial de futebol, uma equipa campeã do mundo, nossa vizinha, portanto. Como é que olha para a modalidade? Sente que há ainda aqui um grande percurso a fazer?
Sim, eu sinto que o percurso ainda é longo. Acho que as entidades responsáveis já começam a olhar para o futebol feminino como um futuro. Começam a dar a devida importância. Ainda falta mais, ainda precisamos de um pouco mais. Temos exemplos de outros países que eu acho que se seguirmos seremos muito felizes no futebol feminino. Acho que devemos começar a dar a devida importância ao futebol feminino.
Muito bem. E aqui no Bragalona, como é que tem sido a sua experiência? Porque sabemos que já acompanha desde sempre. Como é que tem olhado para este, visto a evolução do clube? E como é que gostaria de ver o clube no futuro?
No futuro gostava...
Porque é um jovem, pode ser uma pessoa para dar seguimento sempre.
Gostava de voltar a ver a formação, sem dúvida. Fiz parte da formação do clube pelo menos durante 5 anos. E sei os valores que o clube apresenta. Eu acho que é muito isso que faz falta à formação. Eu sei que eu sempre tive o meu slogan de formar para vencer, mas há muito mais para além disso quando falamos de jovens, desde os 5 anos até aos 17, e é importante que os próprios treinadores de formação tenham essa visão, na minha opinião, porque não podemos ver os atletas como mecanismos de trabalho ou mecanismos para atingir o sucesso. Temos que pensar que estamos na formação.
Exatamente. Estão a formar jovens para o futuro, não é?
Quero ver claro. O clube, de novo, o Bragalona, a ter formação e a ser vencedor, principalmente este ano.
Este ano, muito bem. Portanto, aqui grandes expectativas. Nós vamos fazer agora um curto intervalo e voltamos já à conversa, sobretudo com a nossa jovem, que está aqui em representação das atletas. Portanto, tempo agora de fazermos um curto intervalo. Voltamos dentro de momentos. Volte connosco até já.
A nossa terra.